Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, envolva os nossos corações. Que nesse clima de fraternidade, de paz, estejamos abertos e receptivos às sementes que nos chegam do alto na forma de novas ideias, de novas reflexões, de novos sentimentos, para que regadas, cultivadas por nós, no cotidiano, na vida comum, no nosso lar, no trabalho, seja onde for, possam enfim germinar, florescer e frutificar, trazendo ao mundo flores, trazendo ao mundo frutos, para embelezar e sustentar as almas que caminham conosco. Creio que seja esse o nosso compromisso com Jesus. Na definição do apóstolo Paulo, é o cristão o bom perfume do Cristo no mundo. Somos convidados nesses momentos, portanto, a trazer ao mundo que passa por dificuldades e desafios mais beleza, mais cor, mais sabor e mais alegria. Nesse sentido, somos também chamados a ser o sal da terra. Então, eu gostaria de agradecer pelo convite na pessoa da Iraci de estar aqui nessa tarde, na simples condição de um irmão, para junto aqui partilharmos um pouco do ágape do Evangelho, do pão do Evangelho, que é para nossa alma realmente uma nutrição, a fim de que estejamos fortes para vivenciar os desafios da vida, para fazer o trabalho interno que nos compete de regeneração. Falamos ou temos falado tanto sobre esse momento que ora vivemos, da regeneração, mas é preciso nunca esquecer que a regeneração não é tanto algo exterior ou que se processa exteriormente, é antes o nosso compromisso por nos regenerarmos e desde já galgarmos novos degraus de vida íntima, de vida interna, de vida mais abundante com Jesus, para que, irradiando essa vida, possamos ser agentes de transformação onde fomos inseridos por Ele. Isso é a regeneração. Ao invés de esperarmos a atuação daqueles que estão por vir, cabe-nos perceber desde já o nosso compromisso com o porvir da humanidade a partir do nosso próprio, regenerando-nos com o Mestre, com as suas lições. E em falando de Jesus, desse que é para nós um Mestre querido, lembramos-nos de que Jesus recebeu vários títulos, foi chamado por vários nomes ou várias atribuições, Mestre, Senhor, Amigo, Rabi, enfim, tantos e tantos outros, mas um em específico direciona a nossa reflexão aqui nessa tarde. Jesus também foi chamado de médico, médico das almas. E é nesse sentido que, à luz da doutrina espírita, explicando-nos o Evangelho, vamos hoje aqui penetrar um pouquinho mais em todo esse programa de cura, no mais legítimo sentido do termo, que é o Evangelho do Cristo. Ele que era buscado a todo momento pelos indivíduos com os mais diversos tipos de enfermidades, de condições, moléstias do corpo, enfermidades da alma. Era ele aquele grande médico que vinha trazer à humanidade realmente o grande medicamento capaz de nos impulsionar na busca e, mais, na conquista da cura. Porque é importante entender que, com Cristo, a cura não se trata de um momento, de um átimo. Com Cristo, a cura é caminhada, é jornada. Como está lá bem representado, de maneira simbólica, no caso da cura do cego de Betsaida, que estava às portas da cidade, e recebe então de Jesus a proposição para que pudesse caminhar com ele. Jesus lhe estende as mãos, no sentido de caminharem juntos. E então, nessa jornada, nessa aceitação, nesse acolhimento da proposta do Cristo, ele vai aos poucos recobrando a sua visão. Uma maneira simbólica de nos representar que com o Cristo essa cura se dará numa jornada, numa jornada transformadora da nossa alma. A cura do corpo talvez se processe de pronto, mas a cura da alma, a busca da verdadeira saúde, que será a saúde da alma, essa demanda tempo, essa demanda comprometimento, essa demanda boa vontade. É o que, aliás, Emmanuel vai nos trazer no livro Consolador, a questão 95, quando ele nos fala das diferentes perspectivas quanto à saúde. Do ponto de vista material, muitas vezes é entendida como a perfeita harmonia dos órgãos ou do corpo. Mas do ponto de vista do mundo espiritual, da vida espiritual, saúde será a perfeita harmonia da alma. Com esse novo conceito de saúde que o Espiritismo nos traz, em abrindo aí os horizontes da alma, do Espírito na sua infinita jornada de ascensão, quem de nós na Terra, que sabemos ser um mundo de expiação e de provas, um mundo de Espíritos ainda, nós, em sua imensa maioria, muito distantes das finalidades últimas da vida, da perfeição que nos é possível, quem de nós poderá realmente se considerar verdadeiramente são ou saudável? Nesse sentido, todos temos a caminhar com Jesus. Porque agora a busca é a da saúde efetiva e definitiva, aquela da nossa alma. Saúde essa, que dirá Emmanuel, muitas vezes para consegui-la, passaremos mesmo pela enfermidade no corpo, como um caminho de cura, se bem vivido, na resignação, na humildade, no aprendizado. Então nós todos vamos nos reconhecendo gradativamente, paulatinamente, enfermos em algum sentido, e vamos recorrendo então a esse grande divino médico das nossas almas, para com ele aprender os caminhos de cura. É o que Jesus respondia quando era questionado, por exemplo, pelos fariseus, por aqueles na postura muito rígida, numa postura orgulhosa, que tinham dificuldades em conviver com aqueles ditos de má vida, homens e mulheres arrependidos, os pecadores e as pecadoras, que eram os que mais buscavam a Jesus. Ele era então criticado pelos fariseus, que tinham ou traziam consigo uma falsa noção de pureza. Para eles, a pureza era afastar-se daqueles que eram tidos por escória, a fim de não se contaminarem com a sua impureza. Ao passo que Jesus renova esse entendimento e diz que, na verdade, o papel daquele que vai crescendo em discernimento, em vivência da virtude, pelo contrário, é estar mais junto desses corações, para, pelo auxílio, por meio do auxílio humilde, amoroso e fraterno, ir auxiliando-os também a buscar essa purificação do seu coração, essa purificação do seu ser. Então, quando questionavam e o criticavam por isso, pois, segundo as suas tradições, Jesus rompia regras que eram para eles muito caras, Jesus respondia: mas os sãos não precisam de médico, os enfermos é que precisam. Se eles me buscam, portanto, porque já reconhecem na sua alma enfermidades que lhes consomem as energias, que lhes impedem de expressar ainda a felicidade e a paz, que é o anseio maior de toda criatura humana, é a esses a que me dedico com mais carinho, com mais proveito. Estaria Jesus dizendo com essa frase que os fariseus não eram enfermos? Que os fariseus eram sãos? Num mundo como o nosso, com esse novo conceito de saúde que agora trouxemos, eram eles de fato sãos? Quando Jesus dizia que estava mais dedicado aos doentes? Não. Na verdade, eram eles ainda enfermos em pior condição, porque ao contrário daqueles que já buscavam Jesus, sequer reconheciam as enfermidades que traziam consigo, de que eram portadores. O orgulho que os cerrava, a paralisia da alma estagnada na vaidade, na prepotência, na soberba, no sentimento de uma falsa superioridade. Então eram enfermos em condição ainda mais grave. Mas para com eles, naquele momento, Jesus pouco poderia fazer, porque estavam ainda cerrados a qualquer busca pela cura. Porque a busca pela cura, como dizíamos, ela é um contrato no bom sentido, ela é um processo de colaboração da alma com o Criador, ou da alma com o Cristo, que é o intermediário do Criador. É preciso que haja da parte da alma a abertura, a boa vontade, que, secundada pela misericórdia divina, resulta no progresso, resulta na regeneração. Como estavam ainda cerrados, Jesus, de maneira quase que irônica, diz: olha, os sãos não precisam de médico. Aqueles que se consideram sãos, aqueles que não reconhecem nada a ser mudado em seu coração, em sua vida, esses, o médico ainda não encontra espaço para atuar. Mas esses que aqui me procuram, os arrependidos, os que tiveram, sim, equívocos, vidas pregressas de tropeços, mas que agora reconhecem a necessidade de renovação, a esses acolho com todo o amor do meu coração. Porque onde há vontade, boa vontade da criatura, o amor de Deus flui de maneira abundante. Quando se encontram nos caminhos da vida a vontade da criatura com a misericórdia divina, o resultado só pode ser luz e renovação. Então era isso que Jesus dizia. Era ele o divino médico, que vinha trazer àqueles corações o que precisavam, os caminhos que buscavam, para que pudessem, aos poucos e gradativamente, se regenerarem. E claro, uma cura muito mais do que simplesmente do corpo. Jesus, de fato, curava os corpos, mas sempre impulsionava as criaturas na busca da cura espiritual. Vá e não peques mais. Vá e faça diferente, para que não te suceda algo pior. A todo momento, Jesus convidando a criatura a buscar e a conservar a saúde. Ao curar alguém, dizia ele: a tua fé te salvou ou te curou. O verbo, a tradução pode ser a mesma. Como a dizer que o teu empenho, a tua disposição de se harmonizar às leis divinas, por isso entendamos fé, no original, no hebraico, emuná, fidelidade, a tua fidelidade a esses novos entendimentos, à tua consciência, é o que está patrocinando a tua cura. Então Jesus não dizia à mulher hemorroísta: eu te curei, nem ao paralítico do tanque de Betesda: eu te curei. A tua fé é a grande alavanca, é o grande impulso dessa cura. Então Jesus impulsionava-os também à cura efetiva do Espírito. Quando olhamos as passagens do Evangelho, não nos prendamos apenas no entendimento mais literal do texto, que de fato narra os acontecimentos: a cura do paralítico, a cura do cego de Jericó, a cura do cego de Betsaida, a cura da mulher hemorroísta. São narrativas de fatos, mas há sempre um sentido simbólico no Evangelho. E é isso que Emmanuel nos aprendeu, ou nos ensinou, melhor dizendo, a buscar, interpretando para além dos véus da letra a lição do Evangelho, extraindo aquilo que se aplique mais propriamente à nossa condição agora. Vamos percebendo, então, que aquelas condições que lá vemos no Evangelho eram representações também de condições espirituais. Um paralítico, por exemplo, será a representação, lá no Evangelho, da alma paralisada, da alma paralítica, da alma que, com vontade fragilizada, deixou de caminhar, deixou de avançar, deixou de progredir. Então é essa paralisia, sobretudo, que Jesus quer alcançar. Da vontade paralítica, da vontade que se paralisou. A cegueira, os cegos que vemos no Evangelho, mais do que a cegueira dos olhos físicos, vai ali representar a cegueira do egoísmo, da indiferença, que nos faz passar pelos outros, que nos faz passar diante da dor humana, sem o mínimo olhar de compaixão e de bondade, de atenção. Passamos uns pelos outros sem realmente nos vermos, sem realmente enxergarmos o outro nas suas demandas, nas suas dificuldades, nos seus desafios, sem realmente enxergarmos a beleza de que o outro é portador. Isso é cegueira que Jesus vem curar. Como dizia Santo Agostinho, caminhamos ou viajamos terra fora buscando os mais belos paraísos, montanhas, mares, ilhas, para nos encantarmos, mas passamos uns pelos outros e não nos encantamos. Cada vida, cada coração é uma obra de arte do Criador, ainda em construção, ainda imperfeita, é claro. Mas o que é isso? O que é uma vida, um coração humano? Diante das belezas que já nos encantam materiais, imagina só um espírito com toda uma história e uma destinação luminosa. Então é cegueira. É preciso curar também essa cegueira. Ou a surdez, Jesus vai curar surdos no Evangelho. A surdez do orgulho, que nos faz escutar apenas a nossa voz, os nossos pontos de vista e as nossas perspectivas, tendo imensa dificuldade de ouvir o outro mais do que escutar. Então é também surdez a ser curada. A mudez que Jesus cura também no Evangelho, aquilo que talvez não queiramos confessar, aspectos da nossa vida que muitas vezes não queremos admitir, mas que precisamos aprender a olhar, a trabalhar. E assim sucessivamente, se pegássemos todas as condições de enfermidades que lá vemos no Evangelho, poderíamos transportá-las para um entendimento espiritual. A própria lepra, hanseníase, são as chagas, as feridas, muitas vezes, que nos criam. A cólera, a inveja, o ciúme, são enfermidades morais, acima de tudo, as que Jesus vem tratar. Abrindo-nos, portanto, com o Evangelho, esse novo horizonte em busca da saúde efetiva da nossa alma. Como está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, em que o Espírito de Verdade, em nossa visão, em nosso entendimento, o próprio Mestre vem nos dizer: sou o grande médico das almas, lá no item 7. O grande médico das almas. Extirpados sejam de vossas almas doloridas, aí ele traz algumas dessas enfermidades que precisaremos tratar e olhar. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, o erro, a mentira, a incredulidade. São monstros, diz ele, que sugam o vosso mais puro sangue e que abrem chagas mortais. Óbvio que aqui ele trabalha essa ideia do sangue num sentido espiritual. Sugam essas posturas da nossa alma, sugam a nossa energia, sugam a nossa força vital, sugam a nossa vontade de viver, de nos desenvolvermos, de alcançarmos a nossa destinação, de expressarmos as imensas potências, como dirá Leon Denis, que todos trazemos em nossa alma. Somos nós, representativamente, aquela mulher hemorroíça. Lá ela tinha um fluxo de sangue, mas na verdade queria se nos expressar ali como que o afastamento dessa condição de saúde, posturas em nós, em desarmonia com o Evangelho, que é a representação da lei divina, como isso nos consome a energia, como isso nos consome o tempo, como isso nos consome a alegria de viver. Ele cita, portanto, a impiedade. O que é a impiedade? Senão essa dureza de coração que nos priva das maiores e mais profundas alegrias da vida. Aquelas que nascem da partilha, aquelas que nascem da renúncia, do amor que se doa e que encontra a sua saciedade no próprio ato de se doar e não no de receber. Aquele que encontra em sua alma a fonte inesgotável que sacia. Aquele que está ou que caminha indiferente pelo mundo não consegue viver essa alegria, essa expressão de saúde da alma, porque muito cerrado em si mesmo, endurecido em suas fibras mais íntimas do coração. A impiedade é uma enfermidade moral, está dizendo o Espírito de verdade. Também o erro. Naturalmente, não o erro que nasce da ignorância, mas o erro sistemático. Quando já tropeçamos naquele ponto e insistimos novamente, embora já tenhamos discernimento, em ficar tropeçando e tropeçando e tropeçando naquele mesmo ponto, aí já não é mais o erro por ignorância, aí já é mais o erro sistemático, é a viciação. O arrepender-se aqui e ali, dirá Emmanuel, é natural, faz parte da jornada. Mas o arrepender-se sempre na mesma questão, no mesmo ponto, já é sinal de viciação. É preciso renovar aquele aspecto. Então é desse erro que ele nos fala, a teimosia, a rebeldia da nossa alma, que insiste, muitas vezes, em ficar caminhando em círculos. A mentira, o quanto não nos consome de energia, de força vital, o mantermos uma imagem ilusória de nós mesmos, o de cultivarmos máscaras, o de cultivarmos uma falsa superioridade que não detemos, isso nos consome uma tremenda energia, essa mentira. É preciso, portanto, buscar a verdade que liberta, a verdade da lei divina, que nos ajuda a melhor agir, mas também a verdade sobre nós mesmos. Porque só quando reconheço a verdade sobre mim mesmo é que estou apto a melhorar, a me libertar. Por isso diz Jesus, conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Se insisto em criar para mim uma imagem do que não sou, estou ainda preso, impossibilitado de avançar na senda do aperfeiçoamento. Por isso, naquele gesto simbólico da cura do cego de Jericó, qual é o primeiro ato dele quando se dirige a Jesus? Lança de si a capa. Lança de si o manto, como a dizer, tudo que é capa, tudo que é máscara, para que possamos nos encaminhar a Jesus, é preciso deixar para trás. É preciso enxergarmos tais quais somos, com humildade, com alto amor, encaminhando-nos, então, à renovação necessária. Por último, a incredulidade, ele diz, dentre esses quatro que lá cita, a incredulidade é essa perda do sentido da vida, essa perda desse sentido oculto da vida que dá força, que dá resiliência para a gente passar pelas dificuldades que fazem parte. Nossa grande crise, talvez, deste século seja uma crise de sentido. Quando eu perco os porquês, difícil se torna lidar com os comos do processo e da caminhada, já dizia Viktor Frankl na sua obra magistral, Em Busca de Sentido. Quando eu perco esse fundo que a vida tem em si, de sabedoria, de uma finalidade grandiosa para cada espírito, que é o do aperfeiçoamento, da felicidade, num processo gradativo de conhecimento e conquista de si mesmo, quando eu perco essa visão de conjunto da vida, quando eu perco a visão dos horizontes, muito mais difícil se torna caminhar. A vida se torna muito mais pesada. Quanto maior o meu horizonte, maior a minha esperança. E quanto maior a minha esperança, mais combustível tenho para a jornada. Porque a esperança é a força invencível da alma. Dizia Alcione, quem perdeu a esperança está numa das piores condições, porque a vida então se torna um fardo. Então é preciso trazer realmente para o nosso coração esse horizonte que vai alimentar-nos na busca dessa saúde. Então, à luz da doutrina espírita, explicando-nos o Evangelho, Jesus agora vai sendo enxergado, além de mestre, de espírito puro e todas as outras atribuições que a ele possamos dar, vai sendo enxergado como esse médico a nos auxiliar à busca da saúde da alma. Médico espiritual, abrindo novos horizontes daquilo que será a medicina humana do porvir. Aquilo que será o entendimento da saúde humana do porvir. Emmanuel traz outras contribuições nesse sentido. Lá no primeiro livro que ele psicografa, através de Chico Xavier, intitulado justamente Emmanuel, no capítulo 23, ele nos traz algumas reflexões sobre a saúde. E ele fala-nos, então, lá no item 3, da medicina espiritual, aquela que será a medicina do futuro. E ele vai nos dizer assim que a saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soros, ou dessa ou daquela alimentação. Tudo isso faz parte, tudo isso contribui para o desenvolvimento e a manutenção da saúde do corpo. Tem a sua razão de ser. Mas a saúde humana é muito mais do que isso. Porque em reduzindo ela a isso, nós simplesmente desconsideramos aquilo que somos. Espíritos ou almas, espíritos encarnados. Como alcançar a plenitude do nosso ser desprezando essa dimensão? A mais fundamental, aquilo que somos. Quantas aflições, portanto, quantas angústias o mundo hoje não passa por essa redução? Por essa compreensão de que saúde será algo que eu comprarei nessa ou naquela farmácia? Através desse ou daquele tratamento exterior? Muitas vezes eximindo-nos da parte que nos cabe. Por isso Emmanuel dirá, é imprescindível resgatar a importância da saúde moral, da terapia natural da criatura na sua maneira de se conduzir. É imprescindível. A medicina do futuro, dirá ele, deverá ser eminentemente espiritual. Porque a nossa condição ainda é muito difícil, desafiadora no que diz respeito à saúde, acrescenta ele, se deve, antigamente, como nos nossos tempos, ou tem ascendentes nos largos excessos, nos largos desatinos, em termos individuais e coletivos, a que temos nos submetido, em relação à lei justa e sábia da natureza. Ou seja, há uma lei, foi estabelecida uma lei pelo Criador, que visa dar à criatura, que visa orientar a criatura na sua maneira de caminhar, de modo que ela possa conservar a felicidade, a saúde que lhe é possível. Pelos excessos ou pelo afastamento dessa lei, vamos aos poucos adoecendo. É preciso, portanto, remediar. É interessante isso, porque a lei divina é, essencialmente, uma lei de equilíbrio. A saúde está no equilíbrio, ou no caminho do meio, como já diziam vários mestres do passado, Buda, o próprio Aristóteles, na sua definição de virtude, que é algo essencial para a saúde moral da alma, a virtude está no meio. Nos extremos, nós temos desequilíbrio. Então, se eu saio do meio que representa a lei divina, o caminho da saúde, eu preciso remediar, voltar ao meio. Daí a origem da palavra remédio. Mas entendido aqui não simplesmente como remédio material, que tem a sua razão de ser, mas, acima de tudo, remediar em sentido moral ou espiritual, ajustando-me a essa lei. E é exatamente isso que o Evangelho vai nos ensinar a fazer. Porque o que é o Evangelho do Cristo? Ou, melhor, quem é Jesus antes, da perspectiva espírita? Me recordo de uma definição do apóstolo Paulo, que é uma das que mais gosto, que está no Livro dos Espíritos, na questão 1009. Ele dirá que Jesus é o arquétipo humano. Ele é o tipo perfeito. Ele é o ser humano em perfeita harmonia com as leis divinas. O ser humano expressando todo o seu potencial. Até uma passagem interessante no Evangelho. Pilatos está junto com Jesus, que está preso. Pilatos vai apresentar o Cristo à multidão. Ele volta-se para Jesus e diz então, sem saber a dimensão do que falava, eis o homem. Emmanuel pega essa simples fala de Pilatos e comenta no livro Fonte Viva, uma mensagem intitulada Humanidade Real, dizendo que ali Pilatos, sem que soubesse o alcance das suas palavras, dizia: isso aqui é o projeto da humanidade concluído. É para isso que nós todos caminhamos. No momento em que muitas vezes se desesperança quanto à humanidade, não nos esqueçamos. A humanidade não é isso que vemos. Os desatinos, os equívocos, tudo isso tem caráter transitório. A humanidade real repousa em cada criatura e compete a cada um de nós investir na educação que possa dali extrair esse projeto de ser humano integrado à lei divina. Isso é o Cristo, o arquétipo humano. É Jesus, o Espírito que vive em perfeita integração com a lei divina e que vem apresentar-nos, portanto, os caminhos para lá chegarmos. Se vive em perfeita integração com a lei divina, vive também na condição da saúde mais plena, da felicidade mais sólida que é possível. Porque é daí que nasce, aprendemos com o Espiritismo, a felicidade real. A saúde efetiva. A felicidade real, dirão-nos os Espíritos, não está atrelada a qualquer circunstância exterior. É antes uma medida do quanto a alma se integrou à lei divina. O quanto a alma conseguiu harmonizar numa mesma linha de inteireza, de integridade, o seu sentir, o seu falar, o seu agir, o seu pensar com a lei do Criador. Isso é felicidade. Quanto mais depurada a alma, mais integrada essa lei, mais feliz, mais saudável ela é. Isso é Jesus. E por isso as suas lições são, na forma de pequenos comprimidos de sabedoria, comprimidos esses, cada um deles, portadores de bilhões de anos de evolução, numa síntese poderosa, cada uma de suas lições é esse comprimido de saúde que Jesus nos entrega. Não bastará apenas ler. A ideia é interiorizar esse comprimido de modo que faça parte, passe a fazer parte do nosso ser. Isso é o Evangelho, portanto. É a maior de todas as receitas para a cura, vinda do maior de todos os médicos, em busca da saúde mais verdadeira. Cada frase de Jesus, portanto, vai se destinar a determinada enfermidade da nossa alma a ser tratada. O egoísmo, a indiferença, o orgulho, a vaidade, a vontade fragilizada, enfim, todas essas vão recebendo do Mestre o tratamento, a terapêutica mais adequada. E é nesse sentido que aqui nós trouxemos um texto do benfeitor Emmanuel que vai nos mostrar como que essas frases de Jesus respondem às nossas demandas espirituais por saúde. Ele vai associar frases do Mestre, como dizia, pequeninas na aparência, imensamente profundas na sua essência. Ele vai associar cada uma dessas frases a uma de nossas demandas, a uma das nossas necessidades de transformação e melhoria. É uma mensagem que está no livro da Esperança, é um livro de comentários de versículos do Novo Testamento, no capítulo 78, intitulado Ante o Divino Médico, em que Emmanuel começa dizendo assim: milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Então é aquilo que falávamos mais ao início. É preciso que cada um de nós se ponha com sinceridade diante da consciência e do coração e se pergunte: em que condição estou? Na do fariseu ainda a reconhecer apenas a enfermidade dos outros, o orgulho daquele que convive comigo no trabalho, o egoísmo daquele que convive comigo no lar, e etc, etc. Estou ainda na posição desse fariseu, na falsa condição de superioridade, ou já me reconheço aqui com uma alma enferma, com uma alma necessitada de regeneração. Porque a primeira virtude que possibilita a cura, especialmente em sentido espiritual, é a da humildade. Porque a cura em sentido espiritual passa por transformação. Passa por reconhecimento da necessidade de mudança. Se não há humildade, há orgulho. Onde há orgulho, não há reconhecimento da necessidade de transformação. Por isso, a humildade é a base das virtudes cristãs. Por isso, é a primeira lição do Evangelho, o berço da manjedoura. É o berço da vida cristã, a humildade. Talvez por isso também, a associação que se faça por alguns da humildade, na sua origem etimológica, com a palavra humus, fertilidade. A alma humilde é a alma fértil. É a alma agora acessível às sementes de renovação. Caso contrário, somos ainda aquele solo da parábola, impermeável. Então, primeiro ponto é, reconhecemos-nos já como tais, necessitados de regeneração, ou ainda nos fixamos apenas na regeneração que um terceiro precisará fazer? Por quê? Quando assim reconhecemos o que em nós precisamos mudar, veremos logo que muito menos tempo teremos a cada dia mais para ficarmos presos com as demandas e as mudanças que o outro terá de efetuar. Estaremos sim dispostos a auxiliá-los, mas cada vez menos dispostos e com tempo para criticá-los e nos prendermos às suas enfermidades. Carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. Então, aquilo que falamos, se é ele o divino médico, o Evangelho é a receita. Com vários medicamentos ali, esse sim de uso indiscriminado, sem efeitos colaterais danosos ou negativos, pelo contrário. Só bons efeitos colaterais, crescentes efeitos colaterais. Então, ali está a receita que cabe a cada um de nós aprender a ler. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Isso, aliás, é uma característica das almas verdadeiramente superiores. Concisão, essencialidade. Toda vez que a gente vai, digamos assim, dourando muito, né? Quando a gente vai criando muito mecanismos exteriores para que aquilo pareça importante, para que aquilo pareça essencial, a gente está fugindo daquilo que é um dos princípios da lei divina, o da simplicidade, que é o último grau de sofisticação. Como dizia uma frase atribuída a Leonardo da Vinci, que capta bem o espírito do seu pensamento. Então, as grandes almas, elas falam pouco, mas falam muito. A gente vê, por exemplo, quando o Chico ia dar uma orientação para alguém, geralmente com uma frase ele falava um material de reflexão para a pessoa que durava 20, 30 anos. Passavam 30 anos, a pessoa estava entendendo a frase que ouviu do Chico. Porque síntese, essência. Quando a gente sai fazendo muito, 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 prolixidade, excesso, é porque geralmente a gente está perdendo conteúdo. Assim é com Jesus, assim é com Buda, quando a gente vai ler as lições, assim é com Krishna, enfim, os grandes mestres. Nas perturbações do egoísmo, então, primeira enfermidade que ele vai listar, as perturbações do egoísmo. Medicamento, aí ele vai listando versículos selecionados do Evangelho. Faze aos outros o que deseja que os outros te façam. Então, primeira enfermidade, talvez a mais grave, dirão os Espíritos, no Livro dos Espíritos, a verdadeira chaga moral da humanidade. Desta derivam todas as outras fontes, digamos, de adoecimento, todas as outras fontes de males nas coletividades humanas. Se remontarmos ali, vamos encontrar na origem o egoísmo. Qual o antídoto para isso? O movimento oposto. Irmos em direção ao próximo. Deixarmos a caverna do nosso egoísmo e sairmos ao sol da verdade, ao sol do amor, em busca das dores dos corações que convivem conosco, em busca de limpar chagas, de amparar e reerguer os caídos, de ser o ombro amigo, porque é nesse processo de doação que vamos, muitas vezes, alcançando também a cura, abrindo as comportas do nosso coração, permitindo que por ali flua tudo que é adoecimento, tudo que é enquistamento do nosso sentimento, mágoas, ressentimentos. Quando há o exercício do verdadeiro amor fraterno, ele tudo dilui, portas adentro do nosso coração. Ele vai vencendo esses, como diz o Espírito Sheila, pontos mortos que nós temos internamente. Pontos de adoecimento, que por meio desse bálsamo soberano que é o amor, vão sendo tratados, vão sendo aliviados. Então, contra as perturbações do egoísmo, faz aos outros o que deseja que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, então a cólera é um outro problema, essa incapacidade nossa de lidarmos com esse nosso mundo interior, que muitas vezes explode, gerando perturbações psíquicas, também às vezes até no corpo. Quantas vezes depois de um acesso de cólera no outro dia, não estamos gripados, não estamos mal, porque impacta, são energias. E as energias de Emmanuel, pensamento e vida, energias deletérias são como que marteladas no nosso organismo físico mesmo. Então, contra a cólera, no tratamento da cólera, dirá Emmanuel, na paciência possuirás a ti mesmo. A paciência que é a ciência da paz. A paciência que é a ciência do entender o outro, o tempo do outro, entender o tempo de cada coisa. A ciência do saber esperar. É a paciência, essa virtude que nos permite aos poucos conquistarmos a nós mesmos, sermos de fato senhores de nós mesmos. Por isso diz Jesus, na paciência possuirás a ti mesmo. Então esse trabalho interno, esse trabalho íntimo de nos conhecermos e de tomarmos posse das nossas emoções, da condução da nossa vida e não mais sermos conduzidos pelas paixões. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Ou seja, geralmente o que mais nos revolta é o orgulho ferido. O que mais nos revolta é a imagem nossa arranhada. Mas aquele que se faz humilde, aquele que não tem compromisso com manter uma falsa imagem de si mesmo, pelo contrário, aquele que quer realmente construir algo duradouro, esse se faz pequeno para engrandecer e assim encontra a verdadeira grandeza. Ao invés de se portar com ar de superioridade, olhando os outros de cima para baixo, com Jesus aprende a descer para servir, olhando os outros de baixo para cima e assim vendo os outros mais belos, maiores do que são. Por isso, isso é o que vê aquele que serve. Como Jesus, na última ceia, desceu para servir, quando queriam colocá-lo nos pináculos do mundo, fez-se ele servo e mostrou assim a grandeza que os séculos não puderam consumir. Onde está hoje a grandeza dos tiranos, dos ditadores e dos conquistadores do passado? É cinza. Está nos museus. Onde está hoje a grandeza de Jesus? Em milhões e milhões de corações que a ele dedicam as suas vidas, que por ele estariam dispostos a dar a vida. Essa é a grandeza que conquista, que penetra as almas, que congrega corações. É que se faz pequena para engrandecer. Esse é o poder. Julgamos que no mundo tem poder quem tem armas, quem tem recursos, quem tem influência. Tem no mundo poder quem serve e quem ama. Exércitos não foram capazes de vencer o poder do amor. o poder do serviço e do exemplo de Jesus. Na paranoia da vaidade, a vaidade é uma paranoia, na definição de Emmanuel, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Sermos como crianças, sempre encantados com o conhecimento novo, sempre reconhecendo a nossa pequenez diante da magnificência da obra do nosso Pai. Assim é a criança, sempre aberta a conhecer, sempre curiosa, sempre disposta a se renovar, a fazer algo mais. Assim deverá ser a nossa postura da simplicidade, que nos imuniza contra as paranoias, os delírios da vaidade, que muita energia nos consome, comparando-nos uns com os outros, criando projeções acerca de nós mesmos distantes da realidade. A simplicidade não. No que é simples, nada passa e nada falta. Por isso ela é o último grau de sofisticação. Na natureza tudo é simples. E por isso mesmo tudo é belo e encantador. Nos quistos mentais do ódio, perdão, na paralisia do espírito por falsa virtude, ou seja, no orgulho, né, na prepotência, se aspiras a ser o maior, ser no mundo o servo de todos, o menor. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Desafiador, de fato, mas necessário. Lembrando que amar não é gostar. Amar é sempre enxergar naquela criatura o potencial divino que tem. É sempre ou nunca, melhor dizendo, fechar as portas da paz, do entendimento, da compreensão. Não é concordar com todos os atos, mas sim enxergar para além dos atos o ser imortal que ali está, em condição transitória, talvez de equívoco, mas com o mesmo destino que cada um de nós. E nunca deixar de investir nesse potencial. Isso será amar os inimigos à luz do Evangelho. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Quão estamos carecidos nós outros do perdão. Na própria definição de Jesus, o perdão é o único antibiótico mental suscetível de curar as infecções do ressentimento no organismo do mundo. Sem perdão, sem compreensão, sem compaixão, no mundo como o nosso, de provas e expiação, quase que impossível se torna a convivência. Mas é o perdão esse recurso que ameniza a convivência e que nos impulsiona a progredir. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam, a fim de que não entremos na mesma faixa, para onde voltamos o espelho da nossa mente, àquilo nos associamos, mas quando oramos, voltamos para a luz. Por fim, nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. E por fim, ele vai dizer, é preciso considerar que o facultativo, Jesus, né, o médico, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Eis que aí estão o remédio de alcance gratuito, acessível a todos nós. Cabe-nos aproveitar todo esse arcabouço que nos foi dado através do Evangelho e da doutrina espírita para que realmente possamos avançar no sentido da cura e da paz e da felicidade que daí decorrem. Eu me recordo de uma questão de O Livro dos Espíritos que se harmoniza com aquilo que falávamos. A questão 942, Kardec pergunta assim aos espíritos, o que dizer daquelas pessoas que consideram a felicidade uma quimera, um lugar comum, uma ilusão? Os espíritos então lhe dirão a ele e a todos nós também De fato, essas pessoas existem e não são poucas, mas procedem, em sua maioria, como enfermo, a quem foi dado remédio, mas que desejariam se curar, sem aplicá-lo à própria vida. Aqui estamos nós, com o remédio em mãos, que possamos realmente aplicar e veremos dia a dia aumentar em nosso coração, em todo o nosso ser, essa sensação da paz, da cura, da felicidade efetiva e definitiva com Jesus. Que Deus abençoe a todos, muita paz.